Mais um bloco informativo na IERTS com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Coligação Portugal à Frente vence as legislativas. Distrito de Santarém segue a tendência nacional. Tomar recebeu no último sábado mais uma prova do Circuito Nacional de Slalom, em canoagem. Galeria de Exposições NAC 2 expõe gravuras de Maria Gabriel. Fechamos com a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e provas variadas e iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada e rajadas de vento, que o vento vai soprar moderado no litoral e moderada forte ou muito forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 100 a 110 km/h. Haverá ainda descida de temperatura mínima, subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima. Previstos estão então 16 graus para a Guarda, 20 para o Porto e Castelo Branco, 22 para Coimbra, 23 para Santarém, Lisboa e Faro, 24 para Tomar e Évora e 25 para Leiria.
As notícias na IERTS, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A coligação Portugal à Frente suplantou o Partido Socialista no distrito de Santarém num sufrágio em que o Bloco de Esquerda também se pode considerar como um vencedor, já que voltou a eleger um deputado, precisamente o cabeça de lista Carlos Matias. Comparativamente com aquilo que aconteceu há 4 anos, o PSD na altura teve mais votos do que agora, coligado com o CDS, sendo que perdeu mesmo um mandato na Assembleia da República face a esse decréscimo. O PS teve mais 13 mil votos, o Bloco mais 1000 e a CDU mais 500 votos. Assim, os resultados no distrito pela coligação Portugal à Frente, 35,8%, PS 32,9%, Bloco de Esquerda 10,7% e CDU 9,6%. Os candidatos eleitos a deputados pelo distrito de Santarém são então, pela coligação Portugal à Frente, Teresa Leal Coelho, Nuno Serra, Duarte Marques e Patrícia Oliveira. Pelo Partido Socialista, José Vieira da Silva, António Gameiro e Idália Serrão. Bloco de Esquerda, Carlos Matias. E Coligação Democrática Unitária, António Filipe. Neste quadro, referência para o facto do candidato de Tomar, o Costa, do Partido Socialista, não ter conseguido ser eleito, uma vez que era o número 4 da lista do Partido Socialista. Quanto aos resultados por freguesia, no total das 11 freguesias do Conselho de Tomar, a coligação Portugal à Frente ganhou em 7 e o Partido Socialista em 4. A coligação Portugal à Frente venceu nas freguesias de Além da Ribeira Pedreira, Carregueiros, Casais Alvio Beira, Olalhas, São João Batista, Santa Maria dos Olivais, São Pedro e Serra Junceira. O Partido Socialista foi a força política mais votada nas freguesias de Aceiceira, Madalena Bezelga, Paialvo e Sabacheira. O Bloco de Esquerda aparece sempre como a terceira força política mais votada também nas freguesias. Vamos então às reações das coligações e dos partidos a estes resultados. António Gameiro, número 1, aliás, o número 2 do PS eleito pelo distrito nestas legislativas, reconhecia aos microfones da IERTS que o Partido Socialista não conseguiu os seus objetivos. Também presidente da Federação Distrital do PS referiu também o resultado do Bloco de Esquerda, que, recorde-se, elegeu um deputado.
O PS não atingiu os seus objetivos e não os atingiu por força das circunstâncias nacionais, do crescimento do Bloco de Esquerda e da não passagem da mensagem que o Estado-Geral do PS pretendia passar. A não afirmação de uma alternativa que os portugueses não entenderam. Nesse campo, há que suscitar a maioria direita, que bateu, teve uma vitória no distrito de Santarém, e também sublinhar o facto de o Bloco de Esquerda, sem ter protagonizado nenhuma ideia para o Ribatejo, sem ter feito nada pelo Ribatejo nos últimos 4 anos, nem tendo ideias para o Ribatejo, nos próximos 4 anos ter eleito um deputado por força da campanha nacional da sua líder. Nós estamos, como sempre estivemos, no Ribatejo, ao lado dos ribatejanos, ao lado das populações do Distrito de Santarém, a trabalhar para que a nossa região tenha melhores condições da saúde, da educação, e é esse o compromisso que estava no nosso programa eleitoral, e portanto é sobre ele que vamos trabalhar durante os próximos 4 anos. Eu acho que o país vive momentos de grande dificuldade, de crise, de desemprego, de desalento, e necessita que no Parlamento tenhamos o maior consenso possível acerca de reformas que alterem algum status quo existente relativamente a algumas matérias, diretamente na saúde, nas questões da reforma do sistema político, nas questões da governação orçamental europeia, e eu acho que o PS dará sempre aso a um voto favorável a uma reforma da ação social que não ataque mais as reformas, que não ataque mais as pensões das pessoas, a medidas que reformem o Estado sem atacar os trabalhadores do seu estatuto e os seus salários. Portanto, nós somos sempre a favor de medidas que melhorem a competitividade da economia, o desenvolvimento económico, e que não aumentem mais os impostos sobre as famílias. Portanto, se a governação de direita centrar mais para medidas de social-democracia reformista do Estado Social que temos em Portugal, penso que o PS está disponível, como ontem o líder afirmou, para viabilizar essas propostas.
António Filipe, da CDU, Coligação Democrática Unitária, referia que os resultados traduzem a derrota dos partidos da coligação e representam o reforço da CDU na região, uma vez que aumentou o número daqueles que nestas eleições votaram na Coligação Democrática Unitária.
O Santarém até acompanhou mais ou menos aquela que foi a tendência nacional e creio que se caracteriza, em primeiro lugar, pela enorme derrota que a coligação direita sofreu, na medida em que, se considerarmos o distrito de Santarém, a coligação teve menos votos e menos percentagem do que tinha tido o PSD sozinho há 4 anos, quando o CDS tinha tido 12,3% no distrito de Santarém. E, portanto, perdem 2 deputados e claramente é o facto marcante destas eleições, quer em termos quaisquer nacionais, é a perda da maioria absoluta por parte do PSD e do CDS, que cria um quadro político completamente diferente daquele que tínhamos até ontem. Relativamente ao resultado da CDU no distrito de Santarém, ele traduziu-se num aumento de mais de 500 votos e portanto uma posição consolidada que também se verifica basicamente a nível nacional, em que a CDU tem um crescimento muito moderado e aumenta a sua representação parlamentar com a eleição de mais um deputado do Porto, mantendo todos os deputados aqui. E, portanto, eu creio que de facto a grande mudança que se verifica é o facto de ter deixado a haver maioria absoluta. Os grandes partidos que aspiravam a maiorias absolutas não o obtiveram, nem a coligação PSD-CDS, nem o Partido Socialista obteve esse objetivo, e portanto na Assembleia da República agora eleita abre-se perspectivas de poder pelo menos travar nos seus aspectos essenciais aquelas que têm sido as políticas dos últimos anos, mas isso também vai depender muito agora do que for a atitude do Partido Socialista na próxima Assembleia da República. Todas elas têm o seu grau de dificuldade. Agora, eu creio que a última foi muito difícil para o povo português ter que se confrontar com as medidas impostas por uma maioria absoluta e que foi profundamente lesiva dos direitos dos portugueses, particularmente aqueles com menos capacidade económica. Agora, na próxima legislatura a situação é diferente. E, portanto, esta maioria não tem condições já para impor as suas políticas, terá seguramente da parte do PCP, da CDU, uma oposição a tudo aquilo que seja o procedimento das políticas de direita, e agora aqui naturalmente que o Partido Socialista também tem de assumir a sua responsabilidade, que é ou viabiliza a continuação de mais do mesmo, ou junta-se às forças à sua esquerda, que claramente defendem uma política diferente para o país. E portanto eu creio que este é o grande desafio da próxima legislatura.
O Bloco de Esquerda é, de facto, o grande vencedor destas eleições. Aprová-lo a eleição de um deputado pelo distrito, que se junta assim aos deputados eleitos a nível nacional e que aumentaram em número. Carlos Matias, o deputado eleito pelo Bloco, pelo Círculo Eleitoral de Santarém, em declarações à ERTE, reforçava essa mesma ideia.
É um momento importante para o Bloco de Esquerda, mas também é um momento importante para o país, em que uma esquerda forte, coerente, consistente, combativa, com proposta, ganha uma dimensão que nunca teve. E isso acho que é um motivo de esperança que nos deixa muito satisfeitos. Evidentemente sabemos as dificuldades que vivem hoje as pessoas, sabemos que as perspectivas não são boas, pois a coligação, apesar de ter perdido milhares de votos e ter perdido muitos deputados, ainda assim teve uma votação grande, foi a força política mais votada. E, portanto, isso é preocupante, deixa-nos preocupados quanto ao futuro do país e, sobretudo, quanto à vida que as pessoas irão continuar a ter. E, portanto, esses são os grandes problemas que nós vamos ter que enfrentar. Ficamos, obviamente, satisfeitos porque o Bloco de Esquerda está em melhores condições de enfrentar esse combate e é isso que iremos fazer, como sempre fizemos. Os partidos, e nós não faltaremos, nunca faltaremos à esquerda. E, portanto, as boas propostas, as propostas que contribuam para acabar com a austeridade, para repor os salários, para repor os subsídios, para melhorar as reformas, para requalificar os serviços públicos, nós nunca faltaremos com os nossos votos a propostas positivas que vão nesse sentido. Portanto, a esquerda conta sempre connosco e as pessoas, os trabalhadores, sabem que podem contar sempre connosco para viabilizar boas propostas que melhorem a vida das pessoas. Espero que a eleição de uma pessoa, que neste caso sou eu, tu conheces muito bem o distrito, que, enfim, tem ligações e faz aqui a minha vida desde sempre. Eu conheço instituições, que conheço o distrito de uma ponta à outra, que de alguma forma penso que isso contribui, ajudou de alguma forma também à eleição do deputado do Bloco de Esquerda. Por outro lado, reforça evidentemente a capacidade de intervenção do Bloco de Esquerda no distrito de Santarém. Espero que isso seja um facto. Penso que isto é bom para o distrito e para as pessoas que cá vivem.
Não foi possível para já durante esta manhã, nesta breve ronda, chegar à fala com os eleitos da Coligação Portugal à Frente, a coligação vencedora destas eleições, algo que naturalmente ficará para próximos blocos noticiosos aqui na ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Uma ambulância dos bombeiros de Torres Novas embateu violentamente contra um muro do Hospital de Nossa Senhora da Graça de Tomar no último sábado, havendo registro para dois acidentados na ocasião. Por aquilo que a ERTE apurou, o condutor bombeiro terá sofrido um AVC mesmo quando o veículo ia a sair daquela unidade. Descontrolada, a ambulância foi contra a arfeia da estrutura, provocando ferimentos ainda num socorrista que seguia no lugar do pendura. O bombeiro de 54 anos foi transportado para Abrantes, em estado considerado delicado. Depois da colisão, os dois ficaram encarcerados, pelo que ainda foi necessário proceder ao desencarceramento das vítimas. A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos. Já esta manhã de segunda-feira, registo para dois feridos, como resultado de um acidente que ocorreu precisamente nesta segunda-feira, depois de um despiste de uma viatura ligeira que circulava na estrada da Serra e que acabaria por capotar. O acidente ocorreu por volta das 12:09 e no local estiveram os bombeiros de Tomar e também a GNR, que tomou conta desta ocorrência. Um dos feridos recusou tratamento, o outro foi transportado para Abrantes por causa de queixas, sobretudo na clavícula. O trânsito ficou condicionado durante meia hora. Os trabalhos de remoção de viatura ainda não se iniciaram.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar recebeu no sábado mais uma prova do Circuito Nacional de Slalom em Canoagem. O Rio Nabão foi palco para a presença de 9 dezenas de praticantes que se concentraram junto ao Jardim do Mochão. Esta foi uma organização do Grupo Desportivo de Nabância e da Federação Portuguesa de Canoagem, com o apoio da Autarquia Nabantina. Para além da presença de um número considerável de visitantes em Tomar, a prova serviu de motivação para que os organizadores promovessem também uma ação de limpeza no Nabão, nomeadamente com a extração dos limos. Como disse a Hertz Artur Matos, o balanço é muito positivo e abre perspectivas para novas iniciativas a realizar pelo Grupo Desportivo da Nabância. Em simultâneo, realizou-se também uma ação de formação para árbitros da modalidade, que registra um forte incremento em todo o país.
Foi excelente, teve a participação de 90 participantes da Associação da Bacia do Tejo, o que deu um grande colorido ao rio, porque teve treinos durante toda a manhã e a prova realizou-se durante a tarde, de maneira que animou o rio. Foi bastante divertido, para muita gente nunca tinha feito esta disciplina do slalom, que é uma disciplina olímpica, que normalmente realiza-se em águas com rápidos, mas como para ir para a água tão rápido, tem de começar na parada, e esta petite prova permite a iniciação dos jovens. Paralelamente, realizou-se uma formação para árbitros, administrada pelo selecionador nacional Manuel Ferreira, que tiveram a teoria no pavilhão municipal e a prática durante a tarde na prova. A federação, a parte da arbitragem da federação, tem bastantes árbitros, mas como há várias vertentes da canoagem, a do slalom não foi descuidada, daí a formação constante nesta área, porque normalmente há muitas mais provas de pista, onde há muitos árbitros já com experiência nesta coisa, e nesta a federação tem caprichado em que, pronto, tem as condições ideais para a realização dos eventos, uma vez que tratou-se de uma competição oficial, em que tem que ser dentro destas regras. A canoagem tem tido um crescimento por todo o país. Porque primeiro temos muitos rios de água, muitos rios, e nós em Tomar somos uns privilegiados, com o Rio Nabão permite brincar ao slalom, a treinar a pista, a maratona, portanto permite várias e o lazer também. Tem trazido muita gente a Tomar também para esse tipo de atividades. Em termos de resultados, coletivamente a Nabância, a prova foi vencida pela Leandra Sport Clube, a Nabância ficou em segundo lugar, em terceiro ficou a Amora, em quarto ficou o Scalabitano, em quinto ficaram os Búzios. Individualmente tivemos diversos primeiros lugares, segundos, que deu os pontos do segundo lugar coletivo.
Prova de slalom, canoagem promovida pelo Grupo Desportivo da Nabância em Tomar neste fim de semana, com a participação de 90 atletas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está patente ao público desde o último sábado, na Galeria do Núcleo de Arte Contemporânea 2, Galeria de Exposições Temporárias do Edifício do Turismo de Tomar, a exposição de obras de arte de Maria Gabriel, a artista plástica que está representada em diversas coleções privadas e públicas em Portugal e também no estrangeiro, nomeadamente na Secretaria de Estado de Cultura, Caixa Geral de Depósitos, Fundação Carlos Gulbenkian e Fundação Oriente. Vai estar patente em Tomar até final de dezembro, de quarta a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, inaugurou a exposição, começando desde logo por referir a regularidade com que esta galeria tem recebido este conjunto de exposições.
Portanto, atingimos aqui um número significativo de exposições temporárias, mas com uma regularidade interessante. Temos connosco a artista Maria Gabriel, que é a primeira vez que expõe em Tomar e que nos vai acompanhar, e que os tomarenses vão acompanhá-la também até ao final do ano, visto a exposição estar patente até 31 de dezembro. Espero que usufruam desta exposição, que passem a palavra e, sobretudo, e aquilo que estávamos aqui precisamente agora a falar, que tragam os mais jovens a ver também esta forma de expressão e esta forma de arte, que hoje em dia é importantíssimo que começamos a formar novos públicos. Os públicos precisam de ser educados e, portanto, cabe-nos a nós também puxar os mais novos para estas novas formas, novas que não são novas, mas estas outras formas de expressão.
Nós é que devemos renovar.
Exatamente, podemos e devemos renovar-nos sempre, não é?
Seguiu-se a intervenção de Cristina Azevedo, que referiu alguns dos aspectos fundamentais da exposição e da obra de Maria Gabriel, que compreende, então, um conjunto de gravuras.
No desdobramento dos artistas que fazem parte da coleção do NACUN, devido à doação do professor José Augusto de França, a Maria Gabriel integra-se também na coleção hoje, através também das doações que fez, e esta exposição, que é a primeira vez em que a Maria Gabriel expõe em Tomar, é uma exposição interessante, e até porque trata um domínio da expressão que nem sempre tem sido aqui mostrado. Não temos mostrado muita fotografia, pintura, escultura, enfim, a gravura tem ficado, desenho, mas a gravura tem ficado um bocadinho mais aquém, embora haja autores de que já falamos e que tinham também gravura, e tornou-se um momento propício de mostrar uma grande gravadora portuguesa, que tem a ver, no fundo, não propriamente com o pioneirismo ou com o início da gravura em Portugal, que desenvolve sobretudo através da Cooperativa Gravura de 1956 em diante, mas que nos anos 60 já tem algum percurso, e que a Maria Gabriel começa a trabalhar nesses anos 60 em gravura.
A artista plástica Maria Gabriel fez depois uma brevíssima intervenção para agradecer o convite a expor em Tomar.
Vou agradecer o facto de terem tanta gente ter vindo ver a exposição e penso que vou convidá-los a irem vendo as obras. Muito contente porque não estava, nunca pensei que vinha expor aqui em Tomar, mas realmente o Dr. França se lembrou de mim e a Cristina também. Eu fico muito contente. O que é que eu quero expressar? Olhe, que gostem. Gostem que não rejeitem, não é? Isto às vezes é um bocadinho complicado, não é? Mas estou muito contente de estar aqui convosco, não é?
A Hertz falou depois com Patrícia Romão, da Divisão de Turismo e Cultura do município de Tomar, responsável pela organização da exposição, que aproveitou para recordar a importância da galeria inserida no NAC e que, recordo-se, resultou da doação de obras da coleção particular de José Augusto de França.
Precisamente porque o professor José Augusto de França nasceu nesta cidade e decidiu doar a sua coleção de arte quando voltou de França, e houve um encontro de circunstâncias que assim o vieram a proporcionar. Então a coleção dele está cá instalada no Núcleo de Arte Contemporânea, e esta sala onde estamos é a sala de exposições temporárias, onde se realizam, portanto, as exposições referentes aos artistas que estão representados na coleção. Todos os anos nós temos o privilégio de ser presenteados com doações do professor José Augusto de França e, mais uma vez, neste caso, a pintora Maria Gabriel presenteou-nos com duas obras da sua coleção, duas gravuras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com António Mendes.
Após os resultados eleitorais, impõe-se uma pequena reflexão. Antes das eleições, num pequeno encontro de amigos, explanava que Portugal tinha de encontrar formas de diálogo para resolver a sua situação de crise económica e social. Portugal tem de encontrar um modelo económico que se torne sustentável e duradouro para as futuras gerações. Substituindo as clareiras evidenciadas após a quebra da indústria, da agricultura e de outras formas económicas, que na prática foram substituídas nestes anos pela especulação financeira, diga-se com maus resultados. As eleições revelaram a vitória relativa da coligação com a perda da maioria absoluta. A incapacidade do PS de captar os descontentes devido à posição dúbia de combate à austeridade sem alternativas sólidas. A manutenção da CDU e a subida forte do Bloco de Esquerda. Aguardamos as decisões do Sr. Presidente da República. No distrito, realce para a não entrada do candidato Costa do PS Tomar e na nossa cidade a vitória extensa da coligação. Posto isto, este país dual tem de obter consensos para defender o Estado Social, imperativo de um país com 3 milhões de pobres. Neste figurino, as teses neoliberais vão ter mais dificuldade em se concretizar. As pessoas são pessoas e Portugal não pode ser unicamente um mercado de 10 milhões. É um país que na sua história teve momentos de exaltação, de superação, de acreditar nas suas raízes.
A nota do dia com António Mendes no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
Sou Elisabetta, fui mãe aos 19 anos, de gêmeos. O pai dos meus filhos se separou de mim.